com os pediatras.
Você está ouvindo o Café com as Pediatras? Aqui é a Laura Lima, eu sou mãe e por acaso pediatra, e vou estar sempre aqui com a minha amiga, a Marilis Scoldi, que é pediatra e também mãe. Bem-vindos! Ei, Marilis!
Alô, Laura!
Tudo jóia, e você? Tô aqui tomando um chazinho com você hoje, a gente tá gravando de dia, né, gente? Tá um chuchuzinho. Então, Amarílis, hoje nós vamos responder, não é uma pergunta escrita, eu estava no grupo do Tricô de Pais outro dia, dos apoiadores, e alguém soltou uma pergunta sobre o que fazer para o filho dela, que estava com febre, e já tinha sido medicada e a febre não baixava. E aí me lembrou tanto que essa pergunta é recorrente pra gente, né? Uma das
demais.
Queixas, né? Sempre tem uma dúvida. E é engraçado, pra gente é mais normal, né? Porque a gente trabalha com isso. E mesmo sabendo que na grande maioria são quadros benignos, toca no lugar dos pais, né? De medo, que a gente parece até que a gente esquece coisas que a gente sabe, né? Mas eu acho que tem algumas coisas que às vezes a gente não teve oportunidade de aprender, talvez, ou na hora deu branco, que eu queria reforçar aqui um pouquinho, que talvez possa dar um pouco mais de segurança de como os pais lidam com a febre, né? Então, eu gosto muito de conversar sobre como que é a fisiologia da febre, como é que o nosso corpo funciona, né? Nós somos animais que controlam a nossa temperatura, né? Então, a gente tem lá no nosso cérebro um centro que é responsável, é um termostato, né? É a mesma coisa que a gente chega lá no fogão e define aquela temperatura do forno, né?
Ah, você dá ideia. Você conta com o fogão, eu explicava usando a geladeira.
Ah, é? Com a geladeira? Olha... Pois é, aqui agora eu uso o termostato do aquecimento, né, da casa. Vai mudar os exemplos. Exatamente, é. Então, isso é importante a gente saber, porque a gente vai ter uma grande diferença em como que a gente lida com cada fase da febre, né, Amarilis? Então, eu gosto de explicar para as pessoas isso, que a gente tem, então, no nosso cérebro um lugar que vai definir aquela temperatura, né, que normalmente é entre 35,5 e 37, é o normal. E a gente vai ter algumas medidas que o nosso corpo faz, ou para baixar a temperatura para chegar nesse valor, ou para subir a temperatura, né? Quando a gente faz um exercício físico, a gente fica com a pele vermelha, né? A gente sua, são formas de eliminar o calor, né? E quando a gente vai para um lugar frio, a gente treme, né? O pelo eriça, são formas de conservar o calor, as mãos ficam frias. Então essas duas características mostram quais coisas são benéficas para cada um, né? Mas eu gosto muito também, assim, além da gente entender isso, eu vou fazer o gancho depois em relação ao tratamento, a principal coisa que eu acho é a gente entender que febre não é doença, né, Amarilis? Né? Essa febre é um sinal, é um aviso do nosso corpo de que alguma coisa não tá bem ali, né? Mas pode ser uma coisa benigna ou pode ser uma coisa mais grave, né? Mas é um sinal, ela em si a gente tem... Eu fiz uma revisão aqui pro nosso podcast hoje. Não há nenhum estudo que mostre que o aumento da temperatura corporal, né, a febre em si, ela piora a evolução da doença ou ela traga malefícios, por exemplo, pro cérebro, que é uma grande preocupação que às vezes as pessoas têm, né? Então a febre em si, ela não faz mal, né? Ela tem consequências que podem ser desagradáveis, então a gente tem um mal-estar físico, a gente pode ter desidratação, né? Principalmente nas crianças pequenas, porque a gente perde muito líquido durante a febre, né? Então, essas coisas podem acontecer ou a própria doença, né? Então, é uma coisa boa da gente
e
saber.
A febre é uma resposta do corpo, né, Laura?
Na verdade,
assim, ela pode até, tem até a linha que acha que ela faz bem, né? Que assim é importante.
Tem estudos que mostram, né? Exatamente. Que ela melhora, né, a temperatura, naquele valor ela aumenta a eficácia, né, das substâncias que combatem, da nossa sala de defesa, exatamente. Então a febre é uma amiga nossa mesmo, né, só que ela às vezes vai trazer outros sintomas que vão confundir com os sintomas de gravidade, né, então realmente vale a gente tratar o desconforto da febre e esclarecer se aquele quadro é um quadro de uma doença mais arriscada ou se é um quadro benigno, né?
E quando você fala que traz outros sintomas, então, por exemplo, quando a pessoa tá com febre, o coraçãozinho fica disparado, a respiração fica rápida, às vezes fala assim, nossa, ele tá com febre e o coração disparado e a respiração ofegante e cansadinho e com dor no corpo. Aí você fala assim,
demente, né?
Essas quatro coisas podem ser por causa da febre. Então, se na hora que a febre some, as quatro coisas somem junto, né? Aí a criança, aí você fala assim, então talvez não era a gravidade da doença, né? Era só uma resposta à febre.
Exatamente. Eu brincava assim, gente, criança com febre é outro ser, uhum. a gente quase que anula, né?
É.
E até fica uma coisa aqui pra gente repensar a gente como pais e a gente como sistema de saúde, né? Uhum. Porque, pelo menos no Brasil, tem uma prática muito comum de famílias que vão com a criança com febre uhum. para garantir o atendimento, né? Uhum. Eu entendo que existem situações muito atípicas que as pessoas não têm acesso a um profissional de confiança e, às vezes, realmente tem uma limitação de disponibilidade de recursos. E a gente até está passando por um momento agora do coronavírus, tendo que pensar realmente quando a gente uhum. vai. Então, é importante a gente pensar, a gente vai falar aqui em quais momentos que é essencial a gente levar uma criança com febre, mas mesmo a criança com febre, a gente medica antes de sair. Uhum. Porque é importante que o nosso colega ou qualquer profissional de saúde examine essa criança sem febre, né? Para poder realmente ver os sinais vitais.
E se levar com febre, né? Os pais, às vezes, têm a impressão de que o atendimento vai ser mais rápido. Mas o que vai acontecer é que você vai chegar aí se... você chegar mais rápido na triagem porque está com febre, eles vão perceber que está com febre e o colega vai medicar a criança primeiro e vai esperar o remédio fazer efeito para depois examinar. Ou seja, às vezes você não precisava ter ido, né? Ou o tempo que vai demorar para o atendimento vai dar na mesma.
Exatamente, porque aí você vai ver, medicou em casa, esperou baixar a febre se possível, né? Se o quadro não está com algum dos outros sinais que a gente uhum. vai falar... né, você vai ter isso mesmo, você falou, a criança voltou a ser aquele espoleta que é. Então é uma coisa que é benigna, que a gente pode observar, que a gente pode entrar em contato por telefone, né, com os nossos profissionais de confiança e não precisa de ficar lá naquele chá de cadeira do hospital, né. Uhum. E aí é interessante até para algum colega que esteja nos ouvindo e às vezes... eu lembro muito que a gente tinha uma confusão disso assim, né? Febre que não era medida, né? Essa febre que é relatada, que não uhum. tem um valor. Hoje a gente sabe que ela deve ser valorizada assim como uma febre termometrada uhum. que a pessoa traz até... Eu já vi gente trazer termômetro para o hospital para provar a febre. Não, gente, não é o mais importante. Uhum. Por quê? Temperatura da febre, ela não prediz gravidade. Então, se uma febre é muito mais alta, não aumenta o risco de ser uma doença por uma bactéria ou uma doença mais grave. E uma febre, por exemplo, que demora mais tempo para baixar, ela também não quer dizer que é um quadro mais grave, sabe? Os estudos que a gente tem recentemente.
E demorar mais tempo, né, Laura? É importante, tá todo mundo agora falando em curva por causa do coronavírus, é mais fácil explicar a curva agora, né? A febre, ela não é sim, não, ela não é on-off, assim, não, sabe? Ela não liga e desliga. A febre, ela tem uma curva de crescente, então começa a aumentar a temperatura, imagina um morrinho. Vai subindo o morro da temperatura e depois ela desce o morro da temperatura. Então, se você não fizer nada, a febre vai abaixar e a temperatura vai aumentar de novo. Como se fosse um tanto de morro que você está subindo e descendo. O remédio, ele faz o morro ficar mais achatado. Igual a curva do coronavírus, para achatar a curva, né? Então, o remédio, ele nem necessariamente tire a febre. Pode ser, se você medica... quando a temperatura está subindo, você vai achatar a curva. Então, às vezes, você medica quando está lá 38, e quem sabe essa criança ia chegar a 40 graus de febre, o corpinho está lá fazendo mega força para chegar nos 40 graus, e o remédio está lá não deixando. Aí a febre não abaixa, fica 38 graus e demora para baixar. Mas esse demora para baixar é porque ia ser 40, e o remédio segurou a onda e ficou em 38. Já se você medicar na hora que já tá baixando mesmo, às vezes tá lá 38, e se você não fizesse nada já ia baixar. Só que você não sabe, né? Como é que a gente sabe? Aí na hora que você dá o remédio, baixa rapidinho. Você fala, nossa, essa febre baixou rapidinho. É assim, a gente não tem como fazer essa avaliação. Ela é muito subjetiva nesse sentido. Quer dizer, ela não é subjetiva, mas ela é difícil da gente marcar, a não ser que a gente esteja acompanhando todo o processo de febre, né? O ritmo dessa febre.
E é interessante aproveitar esse gancho que você falou ali também, de quanto tempo que baixa, essas coisas. A gente tem que lembrar que quando a gente dá um remédio, o remédio ele também não faz efeito assim, né? Ele
não tem que ser absorvido.
Ele tem que ser, olha, a gente vai engolir, a criança tem que não vomitar. Aí o remédio vai ser absorvido, alguns são absorvidos no estômago, os outros precisam de absorver no intestino. Vai passar pelo sangue, vai chegar até lá o centro que eu falei no cérebro, que é o hipotálamo, e é só assim que ele vai fazer o efeito. Ele vai lá e diminui a temperatura do termostato, né? Eu tô fazendo aqui sinais.
Exatamente, eu também faço a mesma coisa, a gente fica fazendo sinalzinho só assim.
Fica fazendo
que vê,
sinal,
né?
Aqui, a gente fala com as mãos também. Então precisa disso, enquanto o remédio não for lá e alterar o termostato para a temperatura mais próxima do normal ou um pouquinho menor, não vai baixar a febre, né? Uhum. Então, tem esse tempo. E aí, se estava pré-regulado para 40, enquanto o remédio não foi lá reduzir, as medidas continuaram, né?
É.
E aí,
e tem um atraso, né, Laura? Assim, nada é imediato. Do mesmo jeito que o remédio precisa ser absorvido, depois ele tá fazendo efeito. Aí, mas igual você falou, ele tá ainda trabalhando para aumentar a temperatura e depois... Aí, na hora que para de trabalhar, ainda assim demora um pouquinho. Tem que ter uma certa paciência, né?
Exatamente.
É muito mais uma coisa assim, de observar e respirar fundo e ir com calma.
Exatamente. E a gente tem, por exemplo, outras coisas que a gente pode até começar a falar sobre as técnicas de medir a febre, né?
Uhum.
Então, uma outra coisa que faz a temperatura parecer que está aumentando é porque a gente tem a temperatura central do nosso corpo, que a gente mede através do introduzir um termômetro no reto, né?
Uhum.
Que isso é mais recomendado para profissionais de saúde. Então, a gente tem uma temperatura mais alta e essa temperatura vai chegar até a pele.
Uhum.
Né? E nos mecanismos que a gente comentou aqui de controle da temperatura, para a gente esquentar o nosso corpo, a gente vai tirar o sangue da pele, vai ficar aquela pele pálida. Então, a pele vai ficar como se fosse mais fria, para o calor não ficar na pele e sair para o ambiente, né? Vai ficar na parte do centro. Então, às vezes, até essa temperatura que está lá dentro do corpo aumentar e chegar na pele, esse é um outro fator também. Então, quando a gente mede a temperatura da axila, né, ou a temperatura da testa, a gente tem uma temperatura que é um pouco mais baixa do que a temperatura do centro do corpo, né?
Uhum.
Então, a gente tem essas variações. Isso significa que essa forma de aferir, ela não é boa? Não, ela é boa, uhum, sim. Né? Os órgãos recomendam que a gente faça essa técnica de medir mesmo.
E se você usa sempre o mesmo lugar e a mesma medida, é uma curva confiável, que não dá pra até porque é torturar a criança, né? Pra que ficar medindo mil vezes? Você já viu que tá com febre, você sabe que tá com febre? Você já tem essa resposta, tá com febre, não precisa ficar cutucando a criança.
Exatamente. E isso é muito bom pra gente conseguir observar, então. Como a gente sabe que o valor em si não importa tanto, a gente não trata a temperatura, a gente trata o desconforto, isso nos libera de uma criança que está com bem-estar geral quando baixa a febre, da gente não precisar de ficar termometrando, uhum, né? Tudo que é recomendado é a gente ver mesmo com a mão do rosto, né? Com a mão na testa, aquele beijinho. Nossa, pra mim o melhor termômetro é quando vem mamar no meu peito, uhum, porque é assim, um termômetro quase que central, né? Porque na boca, temperatura oral. E assim, é ali, né? E aí a criança tá, começou a ficar querendo colinho, né? Gemente, incomodado. Ali que você tem que medicar e ali você vai marcar como febre, né?
Uhum.
E aí você pode, na hora que tá começando a ficar mais calmo, você pode medir pra começar a ver se realmente tá continuando, pra gente contar o tempo de febre, né? Isso pode ajudar. Isso sim é mais importante, né? Quanto tempo que dura essa febre, né?
Então, talvez menos quanto que dura, mas com qual frequência que vem essa onda, né? Então, eu gosto de descrever como essa ondinha, esses morrinhos. Então, você imagina, você está subindo e descendo morro, subindo e descendo morro. Se os morros têm picos mais altos, e se os morros estão muito próximos um do outro, né? Então, se está tendo febre com vamos exemplificar isso, né? Vamos tentar contar uma historinha real. Então, digamos que você acordou de manhã e abraçou o seu filho, sentiu, então a criança chegou e está lá... Tô com o cabeção, né? Aquele denguinho, né? Ou então na hora que vai mamar, você sente que tá quente. Então, como você disse, né, Laura, o fato de você pode medir, a forma de aferir importa menos do que uma certa regularidade da mesma forma, né? Então, você vai comparar sempre do mesmo jeito. Então, se você mediu na axila, tá ótimo, tá valendo, foi sua medida, né? E se você já mediu e já sabe que tá com febre, não precisa medir a cada 5 minutos, não, porque você já sabe que tá com febre, né? E aí, nesse momento, se a criança tá sem conforto, né? Como você disse, a gente trata o sintoma e não a temperatura. Então, tá sem conforto, com o coraçãozinho disparado, gemente e tal, você medica e você dá um tempo aí 20, 30 minutos para o remédio fazer efeito. Baixou a febre? Talvez a outra coisa importante seja anotar quando que você percebeu a febre e quais sintomas que essa criança tava. Porque você disse bem que febre não é doença, né? Febre é sintoma. E levar uma criança ao médico ou entrar em contato com o médico pediatra para falar que teve febre nos diz muito pouco, porque pode ser mais ou menos 100 trilhões de possibilidades, né, de diagnóstico, né, assim, a gente não sabe o que fazer só com a febre. Então, febre e o quê? O que mais que teve, né? Mas o mais importante pra gente, pra saber gravidade, né, como você disse, a temperatura importa menos, mas a frequência importa muito, né, Laura, assim. Então, teve febre de 2 em 2 horas, a febre baixa e rapidinho ela já volta de novo. Ah, teve febre hoje e depois de noite foi ter outra febre, aí ficou 2 dias sem ter, você fala, isso aí tá tranquilo. Então, o intervalo entre os picos, e é importante saber também, né, Laura, que muitos quadros benignos, infantis e tal, tem uns 2, 3 dias, até de uma febre mais chatinha mesmo, mais alta, intensa, e aí lá pro terceiro dia começa a espaçar, e é por isso que pediatra tem mania de falar assim, leva no terceiro dia de febre. Não é que terceiro dia é mágico, não. É porque é tão comum ter 1 ou 2 dias de febre mais intensa e aí no terceiro começa a espaçar, que se não tiver espaçando, aí a gente fica assim, opa, tem alguma coisa aí diferente do que a gente estava imaginando.
Uma das explicações disso acontecer, né, Marilis, é o fato de que inicialmente, especialmente quando é vírus, a gente tem uma resposta do corpo como um todo, né? O vírus não chega localizado como às vezes é a bactéria, né? Então ele tá circulando no corpo todo, então ele tem muita produção de substâncias que vão lá no nosso termostato e aumentam, e a gente tem muita reação. E nessa fase, quando a gente faz exame laboratorial, né? As respostas estão também todas inespecíficas e fica tudo a mesma coisa. Tanto no exame físico quanto no exame laboratorial, é tudo a mesma
tudo a gente
cara.
Fica assim, pode ser 500 mil coisas. Aí a gente faz exame e fala assim, ainda pode ser as mesmas 500 mil coisas. Né? E o que você vai fazer? Você vai hidratar? Você vai dar um antitérmico? Né? Eu queria só fazer um comentário, esse negócio da temperatura é tão engraçado, Laura, que tem, inclusive, eu tenho uma mãe de paciente, eu vou até ter falar o nome dela, porque ela chamava Laura. Então eu tinha essa conversa com a Laura sempre, era outra Laura. E o filho dela tinha febre tão alta, e o outro não. E não era uma característica. Do mesmo jeito, você falou assim, não é, a temperatura não é necessariamente diretamente relacionada à gravidade da doença. Mas de uma forma, é anedota, né? Porque eu não tenho comprovação científica disso, mas tem umas crianças que fazem mais febre que outras. Então, assim, tem criança que qualquer bobaginha faz febrona, sabe? E tem criança que coisa mais séria e faz febrinha. Então, também os pais de criança de febrona passam a não ter medo da febre, né?
É verdade.
Porque tem uma relação diferente com ela, qualquer bobagem vira febre.
Exatamente. O meu caçula teve 2 infecções de ouvido que saiu pus pelo ouvido que não teve febre.
Não teve febre.
Né? O oposto. A outra Laura.
É mal do nome.
E a gente está comentando aqui de conforto. Então, a gente voltando um pouquinho para a explicação de como é que funciona a temperatura do nosso corpo, toda essa regulação. Quando a criança tá subindo a temperatura, a gente geralmente vai ver, né? Mãozinha fria, às vezes lábio roxo, né? A criança treme. Nessa hora, gente, é para cobrir a criança. Sabe como a gente comentou que a temperatura, ela não faz mal, né? A não ser assim, a gente vai falar, existem crianças que têm alguns problemas neurológicos, essas crianças devem discutir isso com o seu médico que acompanha. Que algumas crianças são sensíveis a variações de temperatura, outras não, mas são doenças muito específicas. A grande maioria da população não vai ter nenhuma, né? Não vai ter um efeito, como a gente viu, que os grandes estudos mostram que a temperatura em si não traz uma gravidade para o quadro, né? Então, nessa hora, gente, a gente cobre a criança e é mágico. Eu lembro de... Ainda é engraçado que a gente vê assim, eu trabalhava num hospital universitário e como febre é uma coisa que todo mundo entende um pouco, né? Como dizia meu avô, de médico e louco todos temos um pouco. Então, e tem um imaginário em volta da febre, né? Existe até um termo de febrofobia, né? Um medo da febre. As pessoas começam a descobrir as crianças nessa hora que elas estão tremendo com o medo dessa temperatura final. Essa temperatura final, ela vai chegar, se a gente não usar um remédio, do mesmo jeito, como a gente falou.
E pode até, tem até teorias de que piore, né, Laura? Porque se o corpo está produzindo para criar calor e você descobre a criança, aí o corpo tem que trabalhar mais... Exato. Mais intensamente. Então, pode ser que sua temperatura final seja até pior do que seria se você não...
É como abrir a porta da geladeira e do forno,
da geladeira,
né?
Exatamente.
Você vai gastar mais energia e mais gás. Porque as duas máquinas, elas não vão deixar de correr atrás daquela temperatura-alvo. Então, isso é muito importante da gente saber. Então,
banho
na hora que
de gelo, pelo amor de Deus, não.
Gente, medidas físicas são contraindicadas para controle de febre. Agora,
álcool,
as medidas
então,
físicas...
é pior ainda, porque aquilo é o calor, né? Além de poder queimar a pelezinha do bebê, aquelas compressas com álcool, eles ainda inalam aquilo. Então, medida física, não.
Não tem indicação.
Sabe que não tem a medida física que ajuda, que é cobrir, igual você falou.
Cobrir,
e abraçar, agarro, aconchego, ninar. Essa colo, ajuda,
Essa ajuda mesmo. Agora, o banho, ele tem um lugar, sim. Eu não sei se todo mundo vai ter essa memória afetiva. Na hora que a gente começa a suar da febre, que aí nós estamos mudando a posição. A gente já conseguiu controlar o nosso termostato e eu quero esfriar a casa. Então, aqui, por exemplo, quando começa a chegar a primavera, a casa tá quente, o que, que eu faço? Eu abro as janelas. Então, a forma da gente abrir a janela do corpo pode ser tomando banho. Mas na temperatura
normal. Mas não é banho
normal.
De gelo, né, Laura?
Não. É temperatura normal,
temperatura,
exatamente.
O banho que você gosta, é o banho gostoso, é pra achar conforto.
Aí a criança brinca na água, é um momento que você vê que quando ela tá com uma atividade interessante, ela se interessa. E aí você consegue observar, olha só, as reações sociais dela estão... normais, ela tá brincando quando ela melhora o sintoma,
e
né?
Aí,
então,
o mal-estar de
banho.
Pai e mãe também melhora, porque você vê seu filho assim, confortável de novo, com a carinha boa no banho, aí a gente respira aliviado, assim. Então, de fato, esse banho é gostoso.
Exatamente. Aí, nessa hora, a medida física é. Então, é isso, gente. Começou a ter sinais de febre, e às vezes a gente vê esses sinais antes mesmo da temperatura esquentar, por causa disso que a gente explicou. A temperatura é só o termostato que está alterado. Então, a criança que vai começar a reclamar um frio, ela aparece, você tem na dúvida se está com febre ou não, pode cobrir a criança. Espera 5 minutos, você vai ver que a temperatura, de fato, vai alterar, né? E até engraçado que me lembrou de um caso, e a gente vê que essa questão da roupa, ela realmente faz diferença, que às vezes é uma outra coisa que acontece com bebezinhos, né? Às vezes a gente não tem noção de quanta roupa a gente coloca nos bebês, né? E às vezes é comum das crianças terem o que a gente chama de hipertermia. Hipertermia é uma condição diferente, né, Maris? O termostato tá normal. A hipertermia é como se fosse o atleta correndo, né? Então ele tá correndo, ou seja, ele produz muito calor na geração de energia para correr, mais a temperatura do ambiente que tá quente, ele vai ter um acúmulo de calor maior do que a capacidade dele de eliminar através do suor, através da respiração. Quando a gente cobre um bebê, a gente prejudica essa capacidade dele regular a temperatura.
Porque os bebês têm um termostato meio fracotinho, né? Assim, não é que o termostato é fraco, a capacidade deles de responder, ela é comparativamente pior do que a nossa, assim, eles têm menos regulação de temperatura.
Exatamente, e aliado ao fato de que a gente não tem outros sinais para eles saberem se estão com frio ou não, e a gente acha sempre que criança tem muito frio, né? E o meu tio contava que ele trabalhou uma época, né, como num centro de saúde como pediatra, e aí as mães chegavam desesperadas com os bebês e ele ia tirando a roupa bem lentamente para ficar um tempo ali com a criança, dando um tempo para ela respirar, dela resfriar. E quando ele media a temperatura junto da criança, da mãe, né, não tinha febre ali. Então, no caso, esse é até um outro caso contrário, é uma febre referida, né, as mães vão trazer um relato de febre, mas que com essa história que a gente vê de uma criança com muita coberta, a gente pode fazer esse outro raciocínio, né? A gente tá vestindo a criança demais e a gente vai observá-la mais de perto, mas talvez nem era um caso de febre, era um caso de hipertermia, né?
Então e se você tá brigando com seu filho, né? A criança tentando puxar a coberta, você tentando tirar a coberta, é porque você tá errado, né? Assim, respeita, né? Assim, vamos respeitar a temperatura, né? Essa é a vontade da criança. Eu não sei se você teve febre recentemente. Mas eu acho que um bom para a casa, mas é um que não dá para fazer de propósito, né? Mas um bom para a casa, para qualquer um que esteja cuidando de criança pequena, é pegar uma daquelas gripes horrorosas que dão febre no adulto, que aí a gente lembra. Aí pensa em tudo que você queria na hora que você tava com aquela febrona. E aí você vai ter mais empatia pela criancinha, porque a gente faz umas coisas que não tem cabimento, às vezes, né? Coitadinhos.
Você tem razão.
Então, pensa no que você quer quando você tá com febre. Você quer que não mexam com você, que te deixa quietinho debaixo das cobertas, e, de fato, na hora que você começa a suar, fica desconfortável, você quer um bom banho pra ficar confortável de novo, né?
Exatamente.
É isso que as crianças querem também.
Exatamente.
Mas eu tenho mania de falar, Laura, né? De anotar as coisas, ter um caderninho. A febre é outro que é tão importante, né? Arruma um papel, anota a hora que teve, a temperatura que foi, ou a sua impressão, né? Então, assim, se por um lado a temperatura não é uma coisa que a gente medica, quando é consistentemente febre baixa, ou só febril, né? Quase febre, comparado com quando é uma febre mais alta, não é uma relação direta, mas isso pode ser mais uma informação para o pediatra, né? Então, anota quando foi, o que, que você fez, qual que foi a resposta, quando que a febre voltou, né? Se a criança, entre um pico e outro de febre, se ela recuperou, ficou alegrinha, brincando e tal, ou se continuou prostrado, estava sem febre, mas ainda prostrado. É. Então, assim, fazer meio que um recordatório da febre... vai ser mais importante para o profissional depois, na hora de avaliar, do que simplesmente chegar na hora da febre. A febre em si, né, como você bem disse, ela não nos diz muito, mas a história dos ciclos da febre nos dá muita informação.
Então, acrescentando aí algumas informações para isso que você falou, né, que é importante a gente observar esse entorno da criança, né? Então, a gente tendo paz para tratar a febre ali, o desconforto da febre, a gente vai observar o que nesses dias, né? Quando que eu vou levar a criança, né? Então, vão ser essas coisas. A criança que não volta para o normal dela depois que baixa a febre, né? E, às vezes, se a gente pensar que o que mais... uma informação interessante que eu acho... Eu fui no congresso de pediatria... há uns anos atrás, e teve uma aula sobre febre, né? E uma coisa interessante que a gente está comentando aqui, de desconforto, não é a temperatura que é o alvo, não sei se todo mundo sabe aqui, todos os medicamentos que tratam febre, eles são medicamentos para dor. Uhum. Então, a gente não consegue diferenciar esse dado quando a gente faz um estudo, a gente não sabe se o estado geral das crianças e das pessoas melhora porque eu tirei o fator dor, ou se é porque a temperatura baixou. Né? A gente não consegue saber essa diferença, o que, que melhorou, né? O desconforto físico ou né, o desconforto causado pela elevação da temperatura. Né? Uhum. Então, esse é um dos dados que tem maior valor, né? Como que a criança fica depois que baixa a febre. Então, se ela não volta a brincar dentro do normal, quando às vezes ela vai para um atendimento, a gente vê a criancinha que brinca, como que ela reage com a gente, né? Manchas no corpo, né? Manchas que não são brancas, são importantes, então a gente pode olhar, então na hora de dar o banho, olha se tem alguma mancha, isso deve ser valorizado bem no início mesmo, né? Lembrar de que a febre, ela pode vir junto com sinais de perda de líquido, né? Uhum. Então a gente observar como é que tá. Então, das coisas que a gente pode fazer em casa, que é mais importante em si do que correr atrás de uma temperatura, é hidratar a criança, uhum. né? Então, a gente dá líquido, e o leite materno, para as crianças que mamam, é o líquido mais importante. Então, essas são as medidas que a gente tem que fazer mais em casa.
E frequentemente, não na hora do auge da febre, né, Laura? Porque na hora que a criança está ali vivendo aquele momento febril e com desconforto, nem sempre eles toleram um volume maior de líquido. Então, às vezes, a gente medica um pouquinho... E na hora que começa a melhorar, eles vão conseguir aceitar um volume maior, né?
Isso. É deixar disponível, não forçar, né? Deixar disponível e talvez oferecer formas lúdicas, né? Às vezes você varia a forma que se apresenta, uhum. né? Aquela garrafa sua, que ele sempre fica querendo beber da sua garrafa, né? Porque tem criança que tem sede com garrafa dos outros, né? Tem umas crianças meio assim.
E pequenos volumes com muita frequência. Então, assim, não adianta achar que na hora que a criança tá ali, tremores de febre, gemente ali, tristinha e tal, que você vai conseguir entuchar um copão de líquido. Não vai, né? Não vai tolerar. Mas se for de pouquinho em pouquinho, toda hora um pouquinho e tal, e de uma forma mais tranquila, esperando o conforto, né? E oferecendo mais vezes menor quantidade, você acaba chegando num volume legal, assim, a longo prazo.
É verdade. E aí, gente, eu comecei a falar, assim, né, sobre quando a gente vai ao atendimento, e eu misturei um monte de coisa, porque eu gosto muito de falar sobre esse assunto, mas então, tentando resumir, quanto que a gente tem que levar, né, assim? Então, a gente tem que levar quando é criança, então tem essas manchas que eu comentei.
Detalhe sobre as manchas, né, Laura? Tem vários quadros virais que dão as manchas avermelhadas e tal. Então, também não é... O fato de você ver mancha não significa que às 2 horas da manhã você tem que baixar no pronto-socorro desesperado. Isso. Então, levar ao profissional de saúde com urgência é muito raro só por causa de febre, né? Seria bom
Só por causa de febre, só a mancha isolada, né?
Só a mancha isolada. Então,
a mancha que é grave, ela vem junto de uma criança que não vai bem.
Isso.
É uma criança que...
A mancha não, grave, não, a brinca, mancha grave, né? A gente está pensando em meningite, uma coisa assim. Isso. Tem muito mais coisa que não vai bem. Agora, com as manchas vermelhas, a criança que parece que está com umas vermelhidões aqui e ali, que fica aquela mancha meio parecendo alergia, uns empolados, isso aí, criança pequena, dá toda hora por causa de um tanto de quadro benigno, né? Então, assim...
Exatamente.
É, a mancha que a gente tá pensando costuma até ser umas manchas mais parecendo mancha roxa, né? Assim, é um...
Mais arroxada, exatamente.
E é uma criança que não vai bem. Essa criança, mesmo se a gente tentar te tranquilizar, você vai querer levar ela no pronto-socorro, isso, porque ela realmente não vai bem. Aquela angústia de pai e mãe, né? Que você fala assim, não, aqui não vai rolar me tranquilizar, não.
Não, né? E a gente vê, assim, né? Uma das fontes dessa revisão que eu fiz é um protocolo do Reino Unido, né? Sobre prevenção de sepse, né? Que é a infecção generalizada. E é muito interessante, então, são dois tópicos para levar ao hospital, que é isso, essa percepção dos pais de que não vai bem, né? Só que aí eu só convido a refletir esse não vai bem, espera a febre baixar, né? Porque como a gente comentou, o seu filho não é o seu filho com febre. Isso aí é um outro, é uma entidade que incorporou do seu filho e ela precisa sair para você ver se ele tá lá ainda. E eles falam muito sobre...
E 20 minutos não vai ser o que vai fazer a diferença, não. Se você medicou e nos próximos 20 minutos a criança começa a dar aquela melhorada, você começa a ver aquele serzinho de todo dia de novo, você fala assim, opa, tá beleza. Aí se aqueles 20 minutos vão passando e o negócio vai só te dando mais angústia e a criança tá só prostrando mais e fica... Aí a gente fica mais atento.
Exatamente. Uma impressão de piora do quadro, né? Então, uma criança que às vezes já foi avaliada. E, ou seja, porque quando a gente avaliou, então a gente tem um marco ali, né? Daquilo ali. Aquilo ali até aquele momento tá tudo bem, mas se piorou, esse tem que ir mesmo, porque ela já foi vista por um profissional, né? E aí uma piora daquilo, ela tem que receber uma outra avaliação mesmo, né? E às vezes os pais que estão com alguma situação difícil deles avaliarem aquele quadro, alguma situação estressante para os pais, às vezes é bom buscar uma opinião de profissional de saúde, ou às vezes uma pessoa de confiança, né? Se alguma coisa aí não está passando bem naquela família.
E nesse momento, a primeira etapa é a telemedicina, né, Laura?
Telemedicina.
Assim, nesse momento não é realmente o momento de procurar... O pronto atendimento a princípio, né? Tem vários que nem estão atendendo, assim, de...
Exatamente.
Normalmente.
E eu acredito até que talvez essa realidade atual que nós estamos vivendo vai convidar um pouco para um pouco disso, assim, né? Onde eu moro no Canadá, para quem não sabe, aqui tem um serviço público de telemedicina que você sempre tem que ligar antes de ir para o hospital. Você não pode ir para o hospital sem ter ligado. Você pode ir, mas, né... se você vai e alguém te manda, isso muda.
Como se fosse a triagem, né? Funciona como se fosse uma triagem.
E, por exemplo, no Brasil, eu sei recentemente que alguns planos de saúde começaram a ofertar esse tipo de atendimento. E talvez seja uma coisa nova que tem aqui, né? Porque, às vezes, não é a realidade de todo mundo de ter um profissional da área de saúde que disponibiliza telefone. E essa é uma forma muito inteligente de um bom uso.
De criar,
né,
mesmo,
dos esforços,
né? E aí você consegue saber qual canal, não. Então, você é canal urgência, urgência. Você é um canal emergência. Você é um canal eletivo. E é diferente mesmo,
exato,
né? Assim.
E as febres que duram mais do que 5 dias, por mais que elas estão mostrando um sinal de melhora, igual você falou, né? Elas estão vindo em montanhas menores e montanhas mais espaçadas, vale a pena às vezes ter uma avaliação, né? Porque tem algumas doenças que a gente tem que pesquisar e que elas têm como grande sinal a febre persistente, né?
E
não
às
tem
vezes
uma
até
gravidade.
Uma febre persistente baixa, né, Laura? Assim, baixa, a criança tá até mais ou menos bem, mas essa febre que nunca que vai embora, então a gente já e tem que pesquisar, né?
Exatamente. Então, essas são as situações que a gente faz. Então, voltando, a gente trata a febre em casa, sempre que possível, né?
E trata a febre e o conforto, né, Laura? Porque a gente
conforto,
trata a febre para dar conforto, então vamos agarrar. Eu acho que é porque eu tô querendo prescrever abraço.
Mas eu acho que, né, ainda mais, eu acho que desse distanciamento físico, né, tá dando saudade, os abraços.
Eu tenho uma colega também, professora, que é psicóloga, e ela tem uma filha de 4 anos, ela me ligou e falou assim, eu acho que eu não dou conta de abraçar isso tanto, não. Ela falou, eu achava que eu já abraçava minha filha muito, mas ela tá sentindo falta dos outros abraçadores dela.
É,
ela falou,
ela
quer abraçar o tempo inteiro. Que é super bonitinho. Mas a gente não fala, né? Que quando a gente tá doente, a gente quer colo de mãe. Então, é momento de doença, é hora de dar colo mesmo, né? Assim, enfim, minha mensagem foi dada.
E aí, nós estamos aqui falando, então, de como tratar a febre, e a gente falou que, realmente, para tratar o desconforto da febre, uma das coisas que a gente precisa são os remédios, né?
Uhum.
E são remédios que são remédios seguros de serem usados, e a gente tem algumas opções. E eu convido a todo mundo que vá para um atendimento, após seus acompanhamentos com um profissional de saúde, peçam sempre uma listinha das doses e de quais medicamentos usar. Esses são os tipos de medicamento que as famílias devem ter autonomia de dar.
Uhum.
Então, se a criança está desconfortável ou está, né, por uma dor que seja, ou por o desconforto da febre, essas famílias, elas têm a capacidade de avaliar e de tratar, sabe? Não é como um medicamento que a gente... Então, assim, a gente não precisa
e vale ter uma receita para ficar na escola, né, Laura? Para quem tem criança menor de 5 anos, né, uma criança que começou com um quadro febril na escola e que você vai buscar, que às vezes você vai demorar... Você está numa cidade grande, às vezes você demorar 50 minutos para chegar lá. A criança não precisa ficar com febre 50 minutos e a escola não pode medicar sem uma prescrição. Então, vale deixar uma prescrição na escola, dizendo, em caso de febre acima de temperatura X, né, X gotas, e é uma forma de aumentar o conforto, quer dizer, essa criança já está fora de colo de pai e mãe, né, assim, nesse momento as escolas estão fechadas, mas isso vale para um outro momento quando for voltar. Então, você está certa, é o tipo da coisa que pode ser medicado, né, não tem que ser, não precisa de ir no pronto-socorro só para medicar essa febre.
Exatamente. E às vezes é bom, porque quando a gente compra um remédio, lá tem uma dose que é uma referência por faixa etária, que às vezes não é a melhor dose para o tratamento da febre. Então, uma das coisas que a gente tem é um subtratamento, né, do desconforto, né? Então, é bom pegar, atualizar essa dose de acordo com o peso, e aí os profissionais de saúde são capazes, né, ou o enfermeiro do posto de saúde, ou o médico de família, ou o pediatra vão fazer isso, né? A gente aqui no nosso podcast toma um cuidado de não dizer nome de remédios, né, Marilis? Mas é bom a gente lembrar que a aspirina, ela é contraindicada, né, na criança para tratamento de febre. Eu tomei aspirina para tratar febre. Antigamente a gente não sabia disso, né? Mas esse é um remédio que a gente realmente não deve dar para o tratamento de febre, né? Ele tem seus usos em outras coisas, mas para febre ele realmente está contraindicado por um risco de uma complicação em alguns...
Meu primeiro paciente na residência foi uma criança que teve uma úlcera, uma úlcera gástrica por causa de aspirina. Oh, essa criança foi internada 4 meses... com sonda gástrica, foi um caso trágico. Eu tenho pavor de aspirina.
Então é bom de guardar, porque às vezes pode ter, como a gente comentou aqui, para pedir conselhos de pessoas mais experientes, podem ter pessoas antigas que usavam aspirina como um dos poucos medicamentos que tinha para controle de febre, né? E se essa pessoa não teve a oportunidade de se atualizar, ela, né, talvez vai dar uma sugestão que não é a melhor, né? Então isso é importante da gente saber. E às vezes... a intercalar o medicamento pode trazer mais vantagens. Então, como a gente falou aqui, que isso não prediz uma maior gravidade. Então, discuta isso com seu médico, porque às vezes algumas crianças, elas respondem melhor a um tipo de medicamento, o desconforto, melhor do que o outro. Apesar da gente não ter estudos científicos que mostram que algum remédio é melhor do que o outro, né? Mas na prática a gente observa mães que falam assim, nossa, mas aquele é como tirar com a mão, o outro demora mais. Então é uma forma de você, às vezes, também, você ver qual que a sua criança responde melhor, né? Porque a gente vai usar dois medicamentos, quando o desconforto ele volta antes do tempo do intervalo do remédio, né? Ou quando o desconforto não melhora. Então, às vezes, ao invés de a gente usar uma dose muito alta, que alguns medicamentos têm uma possibilidade de uma dose mais alta, a gente, às vezes, usa mais de um medicamento no tratamento do desconforto da febre, né? E a gente lembrar que, mesmo às vezes, quando a febre tá baixa, ou quando a febre parece até que não vem, a gente continua tratando o desconforto, né? Porque você falou desse para-casa, da gente lembrar do desconforto de uns quadros de doença, né? Dói tudo, gente, né? Dói a cabeça, dói o corpinho, e algumas idades não falam, né? Então, às vezes, tem pessoas que me falam assim, ai, mas a criancinha tá incomodada, tá chorosa hoje. E uma das coisas que a gente faz é, tenta um remédio pra dor, às vezes, né? Porque, às vezes, tem algum quadro ali que tá acontecendo, que é uma criança que numa fase que não sabe falar, né? E é um remédio, como a gente comentou, que sendo indicado pelos profissionais de saúde, é muito seguro da gente utilizar, assim, né, seguindo as recomendações, né?
E faz tanta diferença, assim, pro... Eu sou pró-conforto, né?
Exatamente. É, eu também. Essa é uma das coisas que eu gosto muito, de dar autonomia para as pessoas, de tratarem os seus confortos, né? E uma coisa que a gente queria comentar um pouquinho por alto, mas que a gente não vai conseguir aprofundar aqui, que é um dos grandes medos, né? Uhum. Uma das dos grandes medos que a febre traz, além de ser, será que é uma doença grave, né? Que a gente tem que se perguntar.
Uhum.
É a convulsão febril, né? É um quadro que é comum, né? Entre 6 anos e 5 anos.
6 meses e 5 anos.
6 meses e 5 anos, né? Mas o pico de acontecimento disso é 18 meses, uhum. né? E quanto mais velho, mais vai acontecendo.
Se a criança não teve uma convulsão febril até os 2, 3 anos, a probabilidade é baixíssima.
É muito baixa.
E se não tem na família também, a probabilidade é baixa.
É.
E muitas vezes aquele tremor, né, que você descreveu, Laura, aquela tremidinha, tentando fazer calor, às vezes os pais acham que é
convulsão,
né?
É, exatamente. E aí, assim, é claro que uma crise convulsiva é um quadro que às vezes é um pouco assustador uhum. mesmo, porque às vezes tem perda de consciência, né? Então a criança não responde, uhum. né? Mas a gente sabe que isso é um quadro que acontece mesmo, a gente não tem uma explicação muito detalhada, mas uhum. é relacionada a uma imaturidade, né? O cérebro não tá pronto para isso, mas a gente não tem nenhum dado científico hoje em dia que diga que isso traga algum malefício para a criança, né?
Uhum.
Então, claro que uma criança que tem uma convulsão num quadro de febre, ela vai ser investigada porque pode ser um sinal de alguma doença, pode ser um sintoma.
A febre pode provocar algumas convulsões benignas sem grandes acometimentos a longo prazo, né? Igual assim você explicou. Mas às vezes em crianças que já iriam ter convulsões por outras razões, a febre é um precipitador de uma convulsão.
Isso.
É como se ela aí nesse caso a convulsão não é por causa da febre, a febre foi só um...
Ela é concomitante,
concomitante.
Uma coincidência.
É. Agora, do mesmo jeito que não é, né, na hora que você falou, é uma preocupação e tal, talvez mais importante a dizer é que não muda a conduta, né, Laura?
Não muda.
É, se tem a febre, você vai medicar? Se tem a febre com convulsão, o que você vai fazer? Você vai medicar? É. Antes de fazer qualquer outra coisa, mesmo se você chegasse no pronto-socorro imediatamente, a primeira coisa que a gente ia fazer era medicar, trazer conforto para essa criança, hidratar.
Isso.
Então, assim, não tem uma conduta mágica só porque
não,
é convulsão, né? Às vezes a gente fala assim, deitar a criança de ladinho, né? Para evitar se tiver um vômito, alguma coisa assim. E depois
proteger
é conforto,
né?
Proteger a cabecinha. Então, assim, de fato, como você disse, não é objetivo nosso agora falar de convulsão, mas assim, talvez seja importante só falar que mesmo se acontecer, essas orientações de trazer conforto para a criança, de medicar a febre, de dar um aconchego e conforto enquanto está no período de febre, e também que a maioria das convulsões febris duram menos que 30 segundos, né? Então, assim...
A grande maioria chega no profissional
sei,
de saúde sem nada.
Eu não sei quão rápido você consegue chegar no pronto-socorro, não. Mas te garanto que 30 segundos vai ser.
Você não chega.
Então, a conduta não muda, né? É isso mesmo. Talvez a única diferença seja que se de fato a criança tiver uma convulsão febril, é aquela coisa que a gente percebe que na hora que passa a febre ele fica alegrinho, que fica melhor. A criança depois de uma convulsão fica mais prostrada, molinha e tal. Então, mas de qualquer forma você vai telefonar, né? Ligar.
Isso.
Buscar uma orientação com um profissional de saúde, mas não tem necessidade de pânico, não é motivo para.
E o que todas as revisões da área da saúde falam, assim, é que isso não deve gerar, não deve ser a causa da gente ter medo da febre.
Uhum.
Porque apesar de estar ali, né, ser uma, né, ser uma causa, mas a gente vê assim que tratar a febre, tratar a temperatura com rigor não diminui os quadros, né? Geralmente, a gente descobre a febre numa crise convulsiva, nesses quadros, assim, é meio que, né, coincidente, assim, do nada, você vê, não é aquela criança que vem vindo com febre e de repente...
Exatamente, isso
ela
também
tem,
é importante,
né?
Não, e a febre persistente, na verdade, está menos relacionada com essas crises convulsivas febris do que, justamente, você descobre a febre junto com a crise, né?
Com a
crise. E o que você faz é medicar a febre. Essa é sempre o primeiro, primeira etapa. Né?
Exato.
A gente podia lançar a campanha Não Ter Medo de Febre, né? Quem tem medo, não é quem tem medo do lobo mau, é da febre, né?
É fazer um desafio isso aí, gente. É porque realmente eu acho que que mexe num lugar, que é essa coisa que a gente já comentou aqui um pouquinho, assim, dessa sensação de falta de controle que a gente tem em relação à vida, né, em relação às coisas, e a gente tem um medo de uma coisa que a gente não sabe o que que tá acontecendo, né?
E que foge do nosso poder de proteção, né, assim...
É. Mas a gente pensando que o nosso lugar de colo, a nossa função em relação às crianças, a gente tem que conversar bastante com as pessoas de referência pra gente se empoderar, ter as ferramentas para poder lidar com isso com a tranquilidade que precisa, né? E só como última recomendação aqui que eu acabei esquecendo de a gente mencionar, é que a gente falou sobre observar, né, Marílis, a temperatura e tudo, mas a gente tem que lembrar que isso a gente só vai fazer em algumas faixas etárias, né?
Uhum.
Então a gente divide os quadros de risco, as crianças menores de 3 meses, elas devem ser sempre, sempre, sempre avaliadas em relação à febre.
Até porque
isso não, a gente
elas
já comentou...
não fazem febre com frequência. Então, uma criança não. menor de 3 meses, a febre... É... Aí, eu comentei com a Laura que talvez eu tivesse caso, eu tenho um caso. Meu filho teve febre com... um mês e uma semana. E tinha que ser na véspera do ano novo, né?
É.
No Réveillon. Ah. Assim, ele fez uma febrona, inclusive, assim. E uma febre persistente, aquela coisa dramática. Aí, apesar de ser pediatra, eu examinava, ele não tinha nada. Eu olhava, não tinha nada. Aí, eu liguei para um colega e falei aqui. Ele falou, deixa eu examinar ele. Justamente por isso, né? Assim, menor de 3 meses, apesar de estar aparentemente clinicamente bem, né? Então, o primeiro Réveillon do meu filho, ele estava fazendo exame laboratorial. Foi a única vez na vida que ele fez um PCR, que ele teve que... Acabou que a gente acha
fazer
que foi
exame,
a vacina,
é.
mas teve que fazer, né, assim, justamente, menor de 3 meses é risco.
E a causa é essa, o sistema de defesa não está maduro ainda, então a gente, uma infecção que mesmo que seja localizada, ela rapidamente pode se, né, espalhar, então não
tem opção. Ao contrário, de 2, 3 anos de idade, quase que vivem de nariz escorrendo e febre direto, e a gente começa a acostumar que vira o normal deles, né?
É, exatamente, então só essa... ressalva que eu queria falar para a gente, né, reforçar as nossas recomendações. Acho que é isso, né, Marília?
Acho que é isso, né? Não ter medo da febre, medica a febre sem dó, anota as temperaturas e vive esse ciclo. E procure o profissional de saúde, porque aqui também a gente não está falando, febre é bobagem, não significa nada, não é isso não. Febre não é urgência nem emergência, mas febre é sintoma e febre tem que ser acompanhada, medicada e febre pode ser sinal de coisas mais graves.
E lembrar,
né?
Não ir para a escola, né? Criança com febre a gente não leva para a escola, gente, né? Porque a gente precisa de observar essa criança, porque ela precisa de conforto e colo, igual a gente está falando, e porque a gente precisa de proteger a nossa
porque
sociedade.
Porque provavelmente essa criança está com alguma coisa que ela vai dar de presente para todos os seus coleguinhas.
Isso, né? E nós estamos ouvindo falar muito sobre esses presentes que a gente pode dar sem ter nem consciência, né?
É.
Então
é
esse momento. O Amarília, você tem alguma indicação?
Eu acho que não, Laura. Eu acho que a princípio seria isso.
Eu vou deixar um link na nossa descrição, que a Sociedade Brasileira de Pediatria tem um artigo que ela fez sobre febre, cuidado com a febrefobia, que a gente comentou aqui. E aí ela coloca em tópicos um pouquinho das coisas que a gente colocou aqui, né? Que é uma campanha que a gente tem que fazer mesmo, de diminuir o medo da febre. Isso todas as sociedades convidam, né? Que o importante é a gente... observar os outros sinais da nossa criança e observá-la sem o desconforto da febre, né? E aí, isso que vai ser mais importante do que uma temperatura em si, né?
Perfeito.
Então é isso. E aí, gente, tendo alguma dúvida aí, mandem pra gente. O nosso e-mail é cafécomaspediatras@gmail.com ou podem nos escrever também através do Instagram, que é @cafécomaspediatras. E é isso. Então, tchau, tchau, pessoal.
Tchau, pessoal.
Esclarecimento de dúvidas? Não? Substituto, consulta com o pediatra.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.